Agora a participação do consultor Gilberto Gerzoni. Gerzoni, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Bom, tivemos essa semana a aprovação do acordo de Itaipu, esse vai para a sanção presidencial, e a aprovação na CCJ da PEC que muda o rito de análise das MPs. O acordo não teve grandes alterações daquilo que a gente já vinha vendo no plenário, né?
O acordo de Itaipu, foi uma polêmica grande, né? A gente teve um longo debate, mas era um pouco do que se esperava, né? As posições do governo e oposição, e o projeto acabou sendo aprovado. Sendo uma pequena correção, na verdade o projeto não vai à sanção, ele é um projeto de decreto legislativo, uma vez que se trata de um acordo internacional, e cabe ao Congresso aprovar o acordo internacional, e como é uma competência privativa do Congresso a aprovação desse tipo de matéria, a matéria é veiculada por meio de um decreto legislativo. Aliás, o decreto legislativo já está no Diário Oficial de hoje, né? O presidente Sarney, na qualidade de presidente da mesa do Congresso Nacional, já promulgou o decreto legislativo e hoje já foi publicado, ou seja, ele já está em pleno vigor. Essa era a intenção do governo. A presidente Dilma iria ao Paraguai agora, nesse fim de semana, né, para as comemorações da independência do Paraguai, mas por questões ainda de saúde, né, ela ainda não se curou totalmente da pneumonia que ela contraiu, ela acabou cancelando essa viagem, mas a ideia era que justamente que a aprovação da matéria fosse anunciada a tempo das comemorações do Dia da Independência do Paraguai. Então tivemos um longo debate e aí ficou clara a divisão governo e oposição no plenário. No fim o projeto acabou não sendo votado por votação mediante voto nominal, né? Houve um acordo de procedimentos, né, como se diz, em que não há um acordo sobre o mérito da matéria, mas é um acordo sobre como agir para a votação da matéria. Esse acordo de procedimentos, a matéria acabou sendo aprovada por voto simbólico, como se esperava já anteriormente. Esse conflito entre governo e oposição, que se esperava também nessa outra votação, que você fez referência, né, a votação da PEC das medidas provisórias na Comissão de Constituição e Justiça, o conflito acabou não ocorrendo. Houve um grande acordo. O relator, o senador Aécio Neves, negociou com o senador Romero Jucá, o líder do governo, e a proposta acabou sendo aprovada por unanimidade na CCJ. Se chegou a um meio termo entre as duas propostas, né? A proposta original do presidente Sarney, que tinha o apoio dos partidos do governo, ela simplesmente dividia o prazo da tramitação entre Câmara e o Senado, né? Dava 55 dias para cada uma das casas. No caso, a proposta do relator, do senador Aécio, que tinha o apoio dos partidos de oposição, ela, além de dividir o prazo entre as casas, ela criava uma comissão mista encarregada de examinar a admissibilidade das medidas provisórias antes delas entrar em vigor com força de lei, ou seja, o presidente da República baixaria a medida provisória, encaminharia ao Congresso, mas ela não teria força de lei até que essa comissão ou o plenário do Congresso, em caso de recurso, aprovasse a admissibilidade, entendesse que ela é realmente urgente e relevante. Esse era um ponto que o governo foi bastante inflexível, né? A argumentação do governo é que isso dificultaria a atividade administrativa, e no final acabou se chegando a um acordo em que a comissão mista foi mantida, com poderes para inadmitir a medida provisória, mas ela, assim que o presidente publicasse, ela já teria força de lei, e aí sim seria encaminhada ao Congresso, e o Congresso poderia reverter a medida provisória, e isso anularia os seus efeitos desde o início, né?
Pois é, como é que fica se a comissão não aceitar a relevância e a urgência da medida provisória? Porque ela já está valendo, né?
Isso, de acordo com a proposta, né, apresentada pelo relator, como o relator adotou essa proposta nas negociações, né, de parte a parte, ela se originou de uma combinação do projeto original do relator com uma emenda do senador Romero Jucá. De acordo com a proposta, o presidente da República baixa a medida provisória, ela é encaminhada ao Congresso e vai a uma comissão mista de 12 deputados e 12 senadores, que tem 10 dias para examinar a relevância e urgência da matéria. Se a comissão aprovar a medida provisória, entender que ela é relevante e urgente, ela continua tramitando e aí vai para a Câmara por 50 dias, para o Senado por 45, e se houver emendas, volta para a Câmara. Se a comissão negar a admissibilidade, a medida provisória perde a eficácia e tem o mesmo efeito dela ser rejeitada pelo Congresso Nacional. Ou seja, é como se ela fosse rejeitada e aí ela perde a eficácia desde o início, mantidos os efeitos jurídicos dos atos praticados nesse período, exceto se o Congresso editar um decreto legislativo. Ou seja, esse já é o procedimento hoje quando o Congresso rejeita uma medida provisória, quando ele não aprova no prazo de 120 dias.
Uhum. No caso, dessa comissão vai poder ter recurso o resultado?
Não, no caso, essa comissão não há previsão de recurso. Na proposta original havia uma série de recursos. Na versão final, a decisão da comissão de admissão ou não admissão da medida provisória é uma decisão final. Isso, entre outras razões, por causa do prazo que isso exige, né? Não teria como fazer um procedimento mais longo. A terceira opção é se a comissão não examinar nos 10 dias a medida provisória, né? Ou seja, ela pode examinar nos 10 dias, aprovar ou rejeitar. Essa decisão é final. Se ela não tiver condições de se reunir ou de apreciar a medida provisória nos 10 primeiros dias, a admissibilidade passa para as casas do Congresso. Ou seja, a partir do 11º dia, a medida provisória é encaminhada à Câmara dos Deputados e caberá à Câmara examinar a admissibilidade quando analisar a medida provisória e, em seguida, o Senado também fará o exame de admissibilidade. Uhum. E esse procedimento já é assim hoje, né? A novidade é a comissão mista e a divisão de prazos. Há um acordo já entre os líderes para a votação da matéria na próxima semana e o presidente Sarney já está entabulando negociações com o presidente Marco Maia, da Câmara dos Deputados, para que a tramitação seja ágil também na Câmara, né? Porque senão nós podemos ter um resultado como houve uma outra proposta desse tipo, né? Que foi em 2005, 2006, a PEC 72 de 2005, do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, que chegou a ser aprovada no Senado, mas na Câmara ela virou a PEC 511 de 2006, a Câmara acabou aprovando em primeiro turno uma proposta que tinha muito pouca relação com a proposta do Senado e nunca votou a proposta em segundo turno, né? Então, realmente, essa negociação é fundamental e o presidente Sarney já está mantendo conversações com o presidente Marco Maia para que as duas casas consigam chegar a um ponto comum para equacionar esse problema das medidas provisórias que se tornou, na verdade, um pesadelo, principalmente para o Senado.
Uhum. Bom, são 49 votos necessários em cada uma das duas votações no plenário, né? 3/5. Foram quebrados os prazos de interstício, que é o intervalo entre uma votação e outra. As 5 sessões de discussão vão ser necessárias ou não com essa quebra? Pode ser votado já tudo essa semana?
Pode ser votado, haverá as 5 sessões, né? Mas como já se fez, há vários precedentes, as sessões são realizadas no mesmo dia. Uhum. Né? Então, uma primeira sessão se realiza, né, entre 16h e 16h10. Às 16h10 se abre uma nova sessão por mais um tempo de discussão. Então, na verdade, as sessões ocorrem, que é pela exigência regimental, mas elas ocorrem no mesmo dia. Então, em tese, é possível que durante aí uma longa tarde, né, de discussões e sessões, a proposta seja votada, inclusive nos dois turnos. Né? A imprensa hoje está anunciando, o senador Humberto Costa anunciou a disposição de discutir novamente essa questão da comissão. Então, pode ser que ainda haja algum debate no plenário da casa sobre especificamente essa questão da comissão, né? Apesar do acordo fechado na CCJ, ainda há senadores que não participaram diretamente da sessão que querem discutir um pouco mais a criação da comissão mista. Mas, em tese, é possível, mesmo que haja emenda, mesmo que haja acordo para alguma alteração de última hora, a matéria sendo colocada em urgência e com acordo de todos os líderes, a matéria pode ser votada numa única sessão. O relator relata eventuais emendas e alterações no próprio plenário e as deliberações se fazem, né? O que não pode deixar de ocorrer, como inclusive já é decisão do Supremo Tribunal Federal, é a aprovação, né, como você disse, da matéria em duas votações, cada uma com 49 votos de senadores, né, com 3/5 da casa. Isso é incontornável.
Tá certo. Gilberto Gerzoni, obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Tá, igualmente. Obrigado.